Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.
Trazendo arte e arquitetura, tendo o prazer de receber aqui Elizabeth Way, nossa carinhosa arquiteta Gouveia, no escritório de arquitetura Super Limão, e Nayá, parceira dele nesse escritório de arquitetura. Eu achei muito interessante o nome que você deu para o seu escritório de arquitetura. Super Limão já me chamava a atenção há algum tempo atrás em ações que você desenvolvia, mas eu nunca tive a oportunidade de te conhecer e também perguntar por que esse nome, né? Um nome totalmente diferente dentro da atividade de arte, arquitetura, decoração.
Bom, gente, primeiro agradecer, né, a oportunidade de contar um pouco do projeto. É um projeto muito querido para a gente e, no fim, poucas pessoas, eu acho, que sabem em profundidade tudo que está lá. Né? Teve palestra, teve matéria na revista, mas um espaço que nem esse, como a troca, é muito bacana porque tem muita coisa ali que, basicamente, quem sabe é quem participou ou quem está lá quando a gente está tomando um chope, alguma coisa, e fica contando as histórias. Então, é muito legal. Obrigado pelo convite. Então, o Super Limão veio... O escritório tem 20 anos. Eu sou engenheiro civil, fiz primeiro engenharia, me formei normal. E aí depois que eu fiz arquitetura. Né? Acho que até parte dessa escolha vem muito da vivência aqui no clube. Mas nessa época, a gente começou o escritório muito cedo. A grande maioria dos escritórios eram nomes e sobrenomes, né? Não tinha uma coisa mais focada como um escritório. Então a gente achava bacana ter uma posição diferente. Até porque hoje a gente está na terceira versão de sócios do escritório. Então, se lá atrás fossem sobrenomes, já não faria o menor sentido. Legal que, como a gente não buscou isso, ele se manteve. Mas a escolha do Super Limão, era, a gente queria um nome ali nacional, alguma coisa que valorizasse, até porque nossa arquitetura, a gente foca muito numa arquitetura tropical, coisa para o nosso clima, e não buscar modelos aí fora. Mas o curioso é que tem uma bala que chama Super Lemon, não sei se já viram, uma bala japonesa. Ela é extremamente azeda no começo, depois ela fica doce, fica muito boa. Aí a gente fala, cara, os nossos projetos são meio assim. No primeiro momento você estressa, fala, o que está acontecendo ali? Aí depois você entende e gosta. Então é uma pesquisa mais profunda. E essa brincadeira virou e deu super certo no fim.
Acho que a justificativa é muito interessante mesmo, porque mesmo no relacionamento inicial entre cliente e escritório de arquitetura, você tem aquele momento de criação, mas um momento de estresse, né? No processo, em valores, conceitos.
E o escritório, ele é muito forte nisso, assim, o que eu acho que a gente gosta é essa parte experimental, essa parte de pesquisa, entender. Bom, aí a gente vai falar do projeto, vocês vão perceber que a gente não para aqui, ó, faça isso, a gente sempre dá uma estudada um pouco mais, quer ir além. Então funcionou super bem. E é um nome muito forte, né? E até uma curiosidade, assim, ano passado a gente foi pra China, a gente ganhou um prêmio de escritório mais criativo do mundo na China. E quando chegou lá, o pessoal estranho falou, nossa, mas o nome de vocês é perfeito, a gente não entendia. Aí eles contaram que Super Lemon, em chinês, tem a pronúncia é de super gentil, super cortês. Então eles achavam que a gente ia adaptar o nome pra China. E eles ficaram super emocionados, então... Funcionou aqui, funcionou na China. Tá bom, né? Tá dando a volta.
Com certeza. E como é que você veio a participar da concorrência aqui dessa ampliação ou reforma aqui do Paulistano?
Foi muito legal porque, assim, ninguém sabia que eu era sócio. Nem Yaya, ambos somos sócios do escritório, do clube, mas procuraram, por mérito, escritórios que faziam projetos de restaurante. Nesse caso, tem a área jovem, então a gente já fez mais de uma vez, a gente já fez Beto Carreiro, já fez Clube Globinho, a gente já fez algumas coisas de marcas ligadas a essas idades. E aí foi um convite, uma concorrência mesmo. Tanto que lá atrás, a gente tinha vários projetos, como hoje estão executando. No fim, o clube decidiu fazer um por vez. Então, a gente pegou o bar dos esportes, ou algo que poucas pessoas... O japonês não é nosso, né? Mas depois deles abertos, e aí por N questões, a gente acabou pegando os outros projetos. Eu acho que muito também por essa visão do clube como um todo, né? Eu cresci aqui, fazendo vistoria aqui para entender a cozinha que vai lá no subterrâneo, porque a gente estava estudando a pizzaria e o bar da piscina. A gente conhecia todos os túneis. E como é que você conhece esse túnel? Quando era moleque, a brincadeira era correr nesses túneis aqui, ficar. Então, eu acho que é uma visão diferente. Eu brinco que eu tô há 46 anos me preparando para esse projeto. Então, é muito bacana. E nesse momento, até quando veio o convite, minha mãe falou, ah, eu vou falar com não sei quem. Eu falei, não fala para ninguém. vamos avançar pelo mérito do escritório. E lá na frente, óbvio, a gente não vai negar essa vivência, que ela é super importante. Então, foi muito bacana porque foi um processo mesmo tradicional, seletivo, sem nenhuma indicação vindo de ser sócio, ser amigo, de seja lá quem foi, né?
Inayá, você é arquiteta só ou também é engenheira arquiteta?
Não, eu sou só arquiteta.
Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que em um clube, a arquitetura, ela transcende o conceito básico de arquitetura. A arquitetura dos interiores é um ponto que em um clube chama muito mais a atenção. Me conta um pouco como é que foi essa adaptação, porque eu acho que o Clube Paulistano, em toda a sua história, não teve nada similar a isso, né, Elizabeth?
Não. Eu acho que é uma característica nossa, uma essência do Super Limão, quando a gente faz um projeto de interiores, seja de áreas comuns, de incorporações ou de bares e restaurantes, a gente pensa muito na jornada do cliente. Qual vai ser a experiência que ele vai ter ao entrar? O que ele vai enxergar? O que a gente pretende que ele enxergue, né? E que ele sinta ao entrar no ambiente? Então, quando a gente faz um restaurante ou um bar, a gente tem questões técnicas muito importantes e muito que precisam acontecer de maneira assim, exemplar para o funcionamento do bar. Porque isso também influencia 100% na experiência da pessoa. E às vezes, colocar esses dois conceitos juntos, a funcionalidade e a estética, o aconchego da pessoa se sentir bem no ambiente, é um desafio que a gente encontra quando a gente faz esse tipo de projeto. E ao mesmo tempo é muito legal, acho que em todos os projetos que a gente faz, tanto de arquitetura quanto de interiores, a gente estuda muito. A gente estuda o cliente, a gente estuda o local que ele está inserido, quais são os usuários, o que eles precisam ali quando eles vão entrar naquele ambiente. Então, acho que essa pesquisa que a gente faz de história, da funcionalidade, eu acho que é um ponto nosso, assim, de essência mesmo do escritório. Eu acho que num clube, a gente tem muitos espaços amplos, a gente está num lugar que tem uma arquitetura de base muito boa. Pra gente é um privilégio poder fazer um projeto num clube que a gente tem tantos outros nomes de arquitetura tão importantes. Então, quando a gente recebeu o convite, a gente ficou super feliz e com frio na barriga, né?
A responsabilidade é boa.
Responsabilidade gigante. E é cobrado em tempo ao vivo. Não, né? Você tá na piscina, como que você fez isso? Você fez aqui?
E um clube, todos são donos, né? Não é um único dono que você desenvolve aquele projeto e dialoga com ele.
Total.
Exatamente, acho que quando é um clube a gente tem, além de todas essas questões de funcionalidade, 1.001 usuários e cada um querendo uma experiência diferente.
Sim.
Então a gente precisa conseguir conciliar todas essas demandas.
E, Gouveia, essa adaptação de prédios tombados, essa história que o paulistano tem e que vai resgatar um pouco a mais agora com a restauração do ginásio, o projeto de evolução do dia a dia, o que o sócio deseja, a mudança de esportes, a mudança de hábitos, a mudança de alimentação também, né? Como é que você desenvolveu e o que vem por aí também?
Bom, eu acho que esse é um ponto super válido, porque a gente está seguindo com o plano diretor, que organiza o clube como um todo. Eu acho que parte do que... A gente tem um acervo incrível aqui, né? E parte foi perdendo por reformas ali pontuais, sem olhar ali o todo. Então o plano diretor estabeleceu tudo isso. E boa parte das reformas vem de áreas técnicas, né? Hoje, as grandes reformas são na cozinha, que vem do lado de fora é o que a gente vê, mas é a ponta do iceberg, porque a demanda do clube aumentou muito, né? Não em pessoas, mas as pessoas estão frequentando muito mais desde a pandemia para agora. Então, tecnicamente, teve que evoluir. Então tem um estudo grande em cima disso. E aí o resto, acho que o bacana que a gente tem feito, o clube tem tombamentos diferentes, né? Tombamento, para quem não sabe, é quando o órgãos do governo falam, isso tem valor, você não pode sair mexendo. Então a gente tem o ginásio do Paulo Mendes e tem o sede que é do Warszaw Chic, que é o primeiro arquiteto modernista do Brasil. O tombamento do ginásio é de um tipo e da sede é outro, porque a sede já tinha sido descaracterizada. Então ali a gente tem um tombamento que a gente chama de fachada. Então imagina que quando você olha o prédio, ele tem que voltar a ter a cara original. Até porque o clube fez algumas coisas que não podia e hoje, para poder liberar os prédios que estão saindo, escolinha, a gente tem necessidade de mais áreas. O que acontece é que os órgãos de tombamento viraram e falaram, bom, tudo bem, a gente vai liberar contanto que você respeite o que você desrespeitou. Então é uma troca e é um trabalho. A gente mesmo já foi mais de uma vez lá no DPH, junto com o Gil, junto com o Marcos, Nil, todo mundo, o time, a equipe aqui, que é excelente de patrimônio, discutir. Pô, é sempre uma troca, olha, a gente vai arrumar este daqui para você liberar esse. Do ponto de vista do restauro e até do retrofit, né, que é quando você adequa um novo uso, porque também a gente não pode falar volta a ser o que era quando nasceu a sede, porque as demandas são outras, né? Então é uma análise realmente de entender o que, que tem valor, o que, que era importante e que vai além da estética. Acho que um dos grandes trabalhos que a gente está fazendo é entendendo as circulações. Os eixos mudaram, né? A gente entrava pela Honduras, agora entra pela garagem. Né? Então você quer uma resposta melhor do que o eixo que virou agora aqui pelo térreo do 1900, que a passagem que era aquela circulação ali na porta dos vestiários virou o terraço do Bar dos Esportes. A gente até começou a criar alguns pilares para que os projetos conversem, né, tenham uma linha entre si. E esse item a gente chama de microurbanismo. É olhar o clube como se um urbanista olhasse. Como é que se acessa daqui para cá, pontos de visão, putz, esperas. Então tem um trabalho grande que nesse ponto é muito legal ter crescido aqui dentro. Né? Porque a gente entende a circulação, a gente começa a prever. Poxa, eu lembro quando eu era criança, o ping-pong era muito usado, mas o ping-pong agora está escondido. Poxa, o ping-pong pode voltar para cá. Então essas escolhas vão determinando também o que vai acontecer no futuro. E tem muita coisa para acontecer. É um período árduo, acho que ninguém aguenta mais obra. Eu ando por aí, eu digo, mas gente, a gente tem que quebrar o ovo, né? Fazer um omelete. E a hora que acabar, a gente vai ter um clube que tem uma qualidade muito melhor do que a gente teve. O clube da minha infância era outro. Aí ele foi sendo fechado. E agora a gente começa a ver a mudança que a gente teve no térreo disso, agora espalha isso pelo clube inteiro. Como o clube vai ficar muito mais interessante, né?
Eu gostaria que a Naya começasse também a trazer um pouquinho de um material que a gente pudesse, juntamente com a Elizabeth aqui, fazer um pouco dessa leitura envolvendo cores escolhidas, legal, materiais, o projeto arquitetônico de cada área, né? Porque eu acho que a gente fala num conjunto, mas imagino que cada setor, cada processo de o que, que vai ter aqui, como é que ele se interliga. Então, conta um pouquinho dessa estratégia, podemos usar esse termo, talvez como caminho, porque um pouco mais na frente eu vou querer saber o amanhã.
Eu acho que pro projeto do Bar dos Esportes, a gente olhou muito pro clube, acho que estudamos a história, um pouco da vivência que a gente tem aqui, e a gente tentou buscar elementos que já existiam no clube para compor esse novo projeto. Então a gente usou como referência o concreto do ginásio do Paulo Mendes, a posição do logo, a forma como o logo está inserida no balcão. É um bar dos esportes, então a gente queria homenagear todos os esportes. Então a gente usou a referência do couro como uma bola, né? Aquelas bolas antigas, para o desenho das cadeiras como a bola de basquete. A gente desenvolveu uma cadeira que tem uma leitura de uma raquete de tênis. As mesas dos buffs, ela tem os desenhos das vistas aéreas do próprio clube. Então, a gente podia ter pego qualquer imagem de quadra, mas a gente escolheu fazer imagens de drone para a gente conseguir usar as próprias imagens do clube. Uma outra história interessante é que quando a gente demoliu toda aquela parte do vestiário, todas as divisórias eram de granito. E a gente ficou com muita pena de jogar fora essa matéria-prima. E a gente usou ela na massa do piso para a gente conseguir ter aqueles desenhos. Então a gente conseguiu recuperar uma matéria que a gente ia jogar fora. Então, que é uma outra característica nossa, a gente preza muito pela sustentabilidade real dos projetos. Então não faria sentido a gente jogar todas as divisórias de granito. A gente recuperou essas pedras de uma outra maneira. A gente tem a questão da acústica, né? A gente imaginou que ia ser um projeto que ia ter muito barulho, as pessoas conversando, TVs passando diversos jogos ali. Então a gente tem um forro que trabalha toda essa parte de acústica, remetendo a uma rede de futebol. Então são alguns detalhes que a gente olhou com cuidado para que cada pecinha ali tivesse um sentido. E eu acho que a maior parte mais importante do projeto pra gente é ter conseguido trazer a história do clube com os troféus. Então a gente criou divisórias, né, de vidro ali que a gente transformou em vitrines, e elas contam um pouco dessa história do clube que antes estava escondida, né? Os sócios não tinham acesso a isso. E pra gente poder trazer essa história pro convívio das pessoas, foi muito interessante, né? Acho que é um dos elementos que a gente mais gosta, assim, do projeto.
É porque eu enxergo assim que a gente, quer dizer, pro Hotel Paulistano, uma tradição muito mais social, né? Também lembra um pouco as debutantes do Tavares Miranda, né? Sim. Que foi uma... descendo aquela escada, né? Então, todo esse lado, assim, talvez um daquele era mais social. Existe efetivamente um avanço no paulistano na área esportiva com, acho que, um posicionamento também que não existia, que é trazer a criança para o esporte, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente olha um pouquinho assim, polo aquático, meninas de 10, 8, 12, natação. Isso é uma coisa que realmente é uma mudança, não só arquitetônica, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de...
cultural.
Mas era algo que a gente tinha acesso quando era... A sala era aqui do lado da biblioteca, no terceiro andar. Eu lembro que não tinha o que fazer, a gente ia lá visitar. Porque era super interessante.
E estava muito bem montada.
E a bibliotecária a serviço, ela era muito, muito simpática. Eu lembro que a gente ia e ela contava história. Eu tenho uma cópia do contrato do quando o Paulistano juntou com o Palmeiras da Floresta e virou São Paulo. Isso deve estar guardado. Então, era divertido, era uma aula e, ao mesmo tempo, você estava entendendo a história do clube. E entre reformas, acabou essa sala, né? E aí, uma das ideias era um pouco de deixar o térreo livre em Pilotis, apesar desse não ser o prédio, remetendo à sede, deixar essa área ampla, né? E a gente não queria paredes. Por outro lado, tem que ter coisas interessantes. Falo, gente, o que tem mais valor do que a história do clube, né? Olha o que a gente tem de troféu. Tem literalmente troféu de prata, ouro. E isso é legal porque é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais troféu do que a gente vê, né? Então tem planos do museu, um não mata o outro. E tem um trabalho muito bem feito pela Ana de rodar os troféus. Não sei, isso pouca gente sabe. Ela faz uma curadoria. Então, Copa do Mundo, vocês vão ver mais troféu de futebol ali. Olimpíadas, varia, dependendo do evento. Então sempre tem uma oportunidade, e nessa entrada de uma história. Imagina, você vem e mostra, fala, olha, isso aqui, eu ganhei essa medalha, mas não vou mostrando para um neto. Que bacana isso, né? Então virou não só virou uma parede muito mais rica, né? Ao mesmo tempo foi a parede mais barata, mas ao mesmo tempo é a mais valiosa. É.
E as cores?
As cores a gente tem o vermelho do clube, né? Que é a cor principal ali do projeto. E essa mistura desses elementos. Então a gente tem o vermelho como peça principal no forro, mas a gente tem o couro, o cinza do concreto. O piso, como eu comentei, ele tem esses nuances de vermelho que eram as peças. Eu
queria ver o piso agora.
Eu acho que é um detalhe que muita gente não percebe, mas talvez olhando lá com um pouquinho de cuidado.
E como foi feito?
E, na verdade, esse é um piso cimentício que, na massa, eles trituraram as peças das divisórias e misturaram na massa.
Normalmente você já coloca pedra numa placa dessa, só que em vez de colocar uma brita X, a gente aproveitou esse material. E até porque, assim, a cor do clube é o vermelho, que é uma cor difícil de trabalhar. Se a gente fizer um ambiente inteiro vermelho, você não fica 10 minutos ali, né? Então, como trazer o vermelho e não trazer o outro? Então, entra um pouco assim, cor mesmo é o vermelho, o resto é a textura do material. E aí são materiais mais neutros, né? Se reparar as cores, assim, elas estão muito no tampo da mesa, porque são as fotos, mas os materiais em si, eles são bem minimalistas até. Por exemplo, é a madeira, é o concreto, basicamente é madeira e concreto que tá lá, né?
Elizabeth, você como presidenta do Comitê de Cores, o que você acha dessa colocação que o Gouveia acabou de falar?
Bom, eu tenho uma pergunta única para você. Eu gostaria muito de saber como a cor influencia o seu processo criativo.
Acho que quando a gente começa um projeto, acho que tem dentro daquelas... de todos aqueles estudos que a gente faz, muito vem do próprio cliente. Então, qual que é a cor da marca? O que que ela quer passar? Então, acho que isso é um ponto que a gente estuda bastante. E o outro ponto, eu acho que quando a gente faz projetos de grandes empresas corporativas, a gente aprende muito, né? A gente recebeu um guide uma vez de uma das empresas que tinha um estudo de cor muito aprofundado, relacionando cada cor com o sentimento que a pessoa teria ao entrar. E eu lembro que quando a gente leu sobre isso, estudou sobre isso, a gente tomou isso como um ensinamento para os próximos projetos. Então, acho que a cor, quando a gente coloca ela num projeto, é muito voltando para aquela sensação que a gente quer que a pessoa tenha ao entrar. Então, isso que o Lula comentou, o vermelho realmente é uma cor muito difícil da gente trabalhar. Então, como que a gente vai colocar o vermelho, que precisa ser colocado, é a cor do clube, de uma forma que ele não fique um lugar que você não se sinta confortável? Então, a gente conseguiu ir para um forro que é um vermelho, mas é um tom um pouquinho mais fechado, que ele tá só no forro e ele é um forro vazado. Então, quando você olha ele de longe, você percebe que ele é vermelho, mas quando você olha de baixo, ele é mais fininho, então ele não pesa tanto. Então, acho que é esse equilíbrio de cores que a gente procura muito nos projetos, assim. E um pouco pela funcionalidade também de cada um, né? Eu acho que quando a gente está fazendo um bar dos esportes, a gente tem um pouco dessa licença poética de usar uma cor mais forte. Quando a gente vai para um projeto de um restaurante, tipo o Expresso, a gente é um lugar que é onde as pessoas ficam... É mais passagem, a pessoa não fica ali muito tempo, ela é um lugar aberto, que tem relação com vários outros lugares do clube. Então, a gente pesar um pouco, usar a cor tão forte lá. Então, eu acho que é um pouco desse equilíbrio mesmo e das sensações que a gente quer passar com esse ambiente.
Maravilha.
Me conta um pouquinho, então, agora dessa leitura que você fez de utilizar bastante o vidro como processo de integração esportiva com o restaurante.
Quando a gente pegou esse projeto e começou a estudar, e eu acho que talvez a hora que virou mesmo a chave foi quando demoliram aquela escada da passagem, que você sai logo da rampa. Aquela escada que a gente sempre subia. E aí a gente olhou e falou, a gente tem uma oportunidade aqui de fazer algo interessante, isso aqui cresceu. Então era um pouco como criar, ocupar toda essa área sem barreiras. O projeto original, você lembrar que tinha um monte de parede e eram janelinhas pequenas. Então foi, a gente fez um estudo e trouxe para o comitê falando, gente, tudo bem, a gente foi contratado para fazer isso, mas a gente quer fazer tudo isso. Né? E não vamos cobrar mais, fiquem tranquilos. Porque era essa sensação especial, a gente não queria estar fechado. Um bar dos esportes é uma coisa muito dinâmica, mas existe uma necessidade de fechamento. Né? O bar dos esportes ele tem duas áreas, ele tem a área dentro das vitrines, que tem um microclima diferente da área externa. Né? A área externa é um terração mesmo, ele acaba sendo fechado para o lado do campo por conta de bola e do lado da piscina pela altura, então teve uma questão ali de crianças e seguranças, então foi pensado em fazer um guarda-corpo mais alto, mas o mais legal é porque não tem paredes, né? As paredes, elas, na verdade, são as vitrines e o que você tem entre você e o clube é só troféu. E era essa sensação que a gente queria, assim, sumir com a arquitetura em si, só valorizar o que já estava lá. Então, no fim, sobram pilares, né? Não tem muito pouca construção. As únicas paredes são as da cozinha, que não tem como fazer uma cozinha sem parede. E alguns painéis, né, que abrem e fecham para acomodar os usos, porque a gente fala muito dos esportes, mas tem área jovem. E entre eles dois tem uma área coringa que ela pode ser adaptada. Então, tem desde daquela porta de correr, que é um grande painel que some, e até aqueles toldos que você consegue fechar que estão escondidos no teto. Mas a brincadeira da parede era realmente fazer as paredes sumirem. Né? Tentar deixar um térreo livre sobre pilotis.
Essa integração com o amanhã, que eu acho que o paulistano não para, né, Elizabeth?
Não.
Então, aonde que a Super Limão está hoje projetando uma nova ação de... Olha. Renovação não é o termo, né? E assim, de integração, eu acho, né? Que nem você falou, esporte, a criança...
Bom, esse foi o primeiro, né? Basicamente a gente entrou em todas as áreas ligadas à alimentação, que é quem já vai ser reformado de qualquer jeito por essa necessidade básica, né? Então hoje, o que já tem pronto e até já saiu em revista, apareceu telão, a gente já fez a boate. A boate tem um processo bacana, também ligado a restauro. É um retrofit, né? Porque o restauro é voltar à originalidade, mas então ele volta, ele bebe muito na história do prédio, até porque senão a gente não consegue aprovar mais nada, mas ele é adequado para os novos usos. Então a boate já está pronta, a gente está nessas conversas com os órgãos de aprovação. O próprio Expresso e o Boulevard, né, que é a obra que está acontecendo agora, é uma das mais importantes, porque ela é que libera, no fim é o resta um, você arruma um e mexe em outro, se for pensar, boa parte de tudo que está acontecendo é porque trocou o filtro da piscina, ninguém sabe, mas tem uma área gigante, e lá vai virar uma cozinha, então por isso que a gente está conseguindo criar novas áreas, né? Outra grande parte é para o prédio aqui da Ministro, que tirou, né, a parte administrativa, então... Aí temos o Expresso e o Boulevard, que essa é uma das mais importantes, porque essa é junto com o restauro da sede. O projeto de restauro não é nosso, né? Mas a gente sempre trabalha junto com todos os escritórios. Que mais? Aí tem e esse que eu acho que é a menina dos olhos, que é a pizzaria com o bar da piscina. Uhum. Né? Porque ali eu acho que, além de ser o prédio que hoje cada vez tem mais demanda e ele é muito inadequado, se você lembrar historicamente, eu lembro que lá era um quiosquezinho. Aí cresceu um pouquinho, você podia subir no quiosque. Aí o negócio foi expandindo. Então a arquitetura ali é um Frankensteinzinho, né? Tanto que a gente começou a fazer inspeções para tentar entender na reforma o que se aproveita, né? Todos os projetos a gente pensa só no final, mas o durante, porque uma obra dentro do clube é o transtorno, todo mundo sabe. Minha mãe volta e meia vem puxar a orelha aqui e a gente falou...
Ainda bem, né?
Não, é bom, é que a gente está ao vivo aqui, podem vir fazer comentários. Mas o próximo é o prédio, e o legal é que talvez esse prédio vai ser o que vai unir todos os eixos, né? Grande parte, a gente fala muito dos edifícios, mas as circulações são as áreas talvez mais importantes ali, porque é onde literalmente as pessoas se esbarram e tudo. Então, esse desenho como um todo é integrado. Se a gente pensar, ninguém para pensar, mas você entra no clube para chegar no vestiário, você tem que pegar um guarda-chuva. Você não tem uma área coberta chegando até o vestiário. É que a gente já está tão acostumado que a gente não liga, mas é uma relação meio estranha, né? Se tua casa fala, tua casa está aqui, ó, mas do teu quarto para a sala vai ter um lugar que chove. É. Você não ia deixar, mas aqui a gente acabou se acostumando. E como não dava para fazer outra solução, acharam uma solução que funciona, que é guarda-chuva para tudo. E vão ter áreas que vai ter que ser guarda-chuva, senão a gente tem que fazer cobertura no clube inteiro, que nem pode. Mas então é um trabalho que você tem que pensar na parte funcional, tem que pensar na estética, mas tem que pensar que o meio do processo também não pode ser tão doloroso, porque vocês veem, cada vez que começa uma obra, principalmente agora, vem um monte de gente falar comigo, poxa, Otaró, o que eles vão fazer agora? Então assim, tem um...
E o prazo?
O prazo, esse aqui eu acho que demorou mais, porque tinha algumas questões. É importante dizer que a gente não consegue fazer o que quiser, porque muitas vezes a gente depende dos órgãos de aprovação. Então, por exemplo, a sede, que ela envolve várias áreas, o último pedido deles foi, gente, vocês não venham aqui aprovar aos pouquinhos. Agora a gente quer um plano geral e a gente vai aprovar de uma vez só. Então o projeto da boate está pronto, mas ele não começa enquanto não terminar o outro. Né? O clube tem boa parte das obras, não sei se todos sabem, é feito pela equipe do clube, que é uma equipe excelente. Né? É uma maneira que a gente consegue manter um custo ótimo, manter qualidade. Às vezes demora um pouco mais. Eu brinco que o Brasil tem um tripé, né? Velocidade, qualidade e preço. Né? Tudo eu nunca vi e ao mesmo tempo. Então, qualidade não se abre mão. Né? Dinheiro é muito respeitado. Então, infelizmente, às vezes demora um pouquinho mais. Mas você vê que...
Acho que muito mais, né? Ele foi assim um pouco...
Estamos querendo logo.
Mas olha, eu posso dizer que os processos que setembro, vem pela frente...
Setembro tem 30 dias, né?
Tem. A gente acabou de sair da obra ali. Mas sabia que isso é gozado? A gente pensa muito, eu acho que o futuro é pré-fabricado e modular. Então, nos projetos, não ter paredes, isso ajuda a obra. Repara, assim, teve uma grande demolição, e tem que lembrar que aqui era vestiário, então... Todo mundo acho que acompanhou essa obra.
Sim.
Ela ficou muito tempo na demolição, aí ela deu uma pausa, parecia que nada estava acontecendo, mas ela estava acontecendo nos bastidores, era a cozinha e os mobiliários, tudo chegando. Então isso são estratégias que a gente tem levado muito, tanto que vocês vão ver na reforma do Expresso, a parte de arquitetura do salão é muito simples, é para basicamente voltar à originalidade. A encrenca está dentro da cozinha, né? Então é algo que vai balanceando, mas... A gente sempre pensa e trata com carinho, né?
Agora, a retirada do forro de gesso?
A retirada vem por duas coisas. Esse é importante, que é polêmico. Primeiro que isso vem dessa ordem que a gente falou de restauro. O clube tem para se amanhã a gente quer ter mais vestiário, quer ter mais quadra de tênis, quer uma escolinha melhor, os órgãos falaram assim, ou vocês vão cumprir o plano diretor ou então não vão aprovar mais nada. E é uma loucura, porque o clube tem metro quadrado para construir. A gente simplesmente não constrói, porque no momento tal o clube desencanou e brigou com a prefeitura. Só que como o clube sempre foi muito poderoso, a prefeitura teve o que fazer. É, agora tem, porque agora a gente precisa de autorização. Então, esse processo é um balé ali, é um xadrez, sabe? Faz um pouquinho. Então, ainda mais os projetos que tem na sede, não tem outro caminho. Se vocês olharem, dá uma olhada ali no bulevar, você vai ver que tem uma janela, aí tem uma coberturinha, aí tem uma cobertura em cima da cobertura. Uma gambiarra aquilo ali, né? Que a gente ficou meio anestesiado. Então, nesse processo de limpar o todo...
Você já vai fazer a restauração ao padrão
as
original.
As imagens estão lá. Ele está muito mais... voltado ao que era o prédio originalmente do que ao prédio agora. É que muita gente cresceu com esse prédio, ou entrou no clube e falou, poxa, um forro de madeira icônico. não tem nada de icônico. Esse folder tem 20 anos, nem isso. A sede tem quase 100, né? Então, assim, e aí funcionalmente, o fato de ser fechado, aquilo mudou o clima. Então virou um lugar, no verão, quando eu era jovem, ninguém achava que ali era quente. Mas a hora que fechou tudo, matou a ventilação cruzada. Então no verão fica quente, tudo bem, fica bem no inverno. As soluções que a gente está trazendo, elas vão se comportar bem para o inverno e para o verão. Então você tem portas que fecham, você tem outras alternativas, mas a imagem lá diz tudo, né? Ele está voltando à originalidade. Uma coisa, ele é um forro acústico, tá? Ele é um forro acústico micro perfurado, tipo esse daqui, mas numa outra escala, porque não ter acústica num lugar que talvez seja o maior ponto de encontro do clube seria uma loucura.
Será? Eu particularmente adorei não ter entrado com uma acústica forte no espaço da galeria do Clube Paulistano, onde hoje é possível até fazer essa conversa aqui na galeria, em plena vernissagem, e todo mundo escutando, falando, ninguém interferindo.
Faz muita diferença, né?
Total.
Quando você vai num lugar e você não aguenta muito tempo, e você não sabe por quê, provavelmente é acústico.
Ah, com certeza.
Você fica cansado e não. Parece que agora, quando a acústica é boa, você relaxa, você funciona. Você
conversa.
Conversa. E pior que a acústica ruim vira um exponencial, né? Porque eu falo alto, aí a mesa do lado, o psicólogo fala, quando você olha, tá todo mundo berrando. Gente, um lugar de descanso. Provavelmente você acabou de jogar e tal, você senta ali, você quer descansar, você quer poder falar direito. Sem acústica nada disso acontece, né? Então é um cuidado de voltar uma originalidade. O forro original não era acústico, era laje, só uma laje maravilhosa, né? Não sei quem tá acompanhando ali o concreto.
Vou começar a olhar.
O concreto é que são coisas que talvez. Mas o concreto é lindo. Dá pra ver que foi muito bem construído.
Eu achei aquilo que ia ficar no concreto.
É que, no fim, é isso, a gente volta muito à ideia original. Bom, eu tenho a apresentação aqui, né? A gente trabalha, tem um estudo da sede de quase 400 páginas do Colonelli, maravilhoso, e todo o nosso projeto é baseado nesse estudo, em fotos antigas e em memória também. Volta e meia eu pergunto pra minha mãe como é que era tal coisa, tios, amigos, eu lembrava do degrauzinho que eu subia pro balcão do bar e era muito legal, porque você conseguia dar ficha, o bar novo vai vir com degrauzinho, porque era funcional, mas ainda é acessível, então esse resgate é super importante. No fim, né, isso é um material real. Esse é o primeiro projeto. Quem lembra daquele balcão curvo? Né? Esse balcão curvo, ele foi a inspiração também do balcão do bar. Eu lembro que a esquininha é muito legal. A esquina é um lugar de encontro. Quando é uma linha reta, quem conversa? Você olha para o lado aqui, você não conversa. Agora, um canto, você conversa que a gente está conversando aqui. Então, tudo isso foi levado. Né? Olha como era. Tem aquela foto do salão, que era o café.
E o café?
O café ainda é uma certa incógnita, porque ele tem que sair também pelo... Ó, essa eu acho demais.
Tá maravilhosa.
Gente, olha como a gente via as quadras lá no fundo, hoje em dia a gente não vê nada. Ninguém percebe, mas esses vidros desse caixilho que tem lá no fundo estão pintados de preto. Sabe? Olha que desespero, porque o sol entrava. Então, o projeto novo, a gente está trazendo muito mais isso do que o atual, né? Essa escada, eu lembro que o grande desafio quando a gente era criança é quem tinha coragem de subir sozinho e tirar a meleca da estátua que tinha lá em cima. Né? Quem enfiava o dedo no nariz e descia correndo. Então, assim, tem muita coisa legal. E o clube era lindo, né? Olha a fachada. Claro, tem coisas que não tem mais uso, não precisa, e aí é que entra o jogo. Vai, o toldo. Poxa, não faz sentido esse toldo agora. Antes você tinha um terraço, então o toldo era super funcional. É, agora não tem, então, ok, ninguém vai querer demolir aquilo e voltar. Mas tem itens que não custam nada. E o legal é que, assim, esse prédio tinha muitos artifícios de arquitetura bioclimática. Tem o brise, que segura o sol, mas deixa entrar a luz. E a gente foi tirando as coisas por estética e virou completamente dependente do ar-condicionado. Outra coisa, que isso para mim é uma das piores, vocês repararam que a veneziana está sempre fechada. Então, assim, por quê? Porque não tem nenhuma proteção. Antigamente esse prédio tinha, seja o toldo ou o toldo ali de novo, ou o brise. Então você tinha uma relação externa e ainda estava protegido. A hora que arrancaram tudo isso simplesmente porque não gostavam, o prédio virou dependente de veneziana e ar-condicionado. Então você está num lugar maravilhoso, mas você não está vendo nada. Então, assim, quer dizer, a gente pode pegar o restaurante e botar na garagem, que dá quase na mesma. Então, nas escolhas dos materiais e elementos, isso é muito levado em consideração também. Ó, aqui um pouco. Esse é a planta nova. O projeto já está pronto, inclusive do Boulevard. Mas é que atacar as duas áreas ao mesmo tempo era extremamente complexo. Então, foi escolhido em duas etapas. É uma coisa legal, e foi um dos grandes desafios, porque a cozinha pegou ali...
Foto linda essa, hein?
É o render, esse é o, como ele vai ficar depois.
Ai, que espetáculo.
Vai, olha, não é? Olha como é muito mais aberto, muito mais interessante, né? A gente vai tentar ser mais descritivo, né? Porque quem está ouvindo, a gente está mostrando aqui a apresentação real, que a gente usa tanto nas reuniões aqui do clube, conselho, ou até dos órgãos de informação, que a gente está falando tanto de patrimônio, né? Mas você vê que é um projeto muito mais limpo do que está lá hoje. E o prédio é lindo por si só, a gente não tem que ficar inventando muita coisa. Mas é importante dizer que a gente tem que realmente adquirir. Esses são estudos do café. Tá? O que acontece com o café? O café, onde ele está hoje, ele não pode existir. Por quê? Porque o ginásio só pode ter fins esportivos. Porque isso vem lá de trás. Então pode ter, é o retrofit, você pode adequar, mas você não pode esculhambar. Então, e fora que o café é puxadinho em cima de puxadinho. Vão lá e olhem com crítica, assim, olha, vê aquele puxadinho que gambiarra, ele virou. E não condeno ninguém, foi uma necessidade e resolveram na época, mas agora a gente consegue fazer melhor. Então a gente está estudando diversos pontos para o café, mas um grande desafio aqui é que a cozinha, ela está pegando uma parte grande, tá? Ela está pegando um módulo de um pilar inteiro e a gente está precisando cada vez mais lugar. Então o grande manejo aqui foi para conseguir crescer a cozinha sem perder lugar e ainda arrumar uma circulação, porque no futuro você não vai precisar mais andar na chuva. A gente conseguiu trazer a circulação para a área coberta e com tudo isso a gente perde dois lugares. Quer dizer, a cozinha aumentou, a circulação está aí dentro, dois lugares só a menos. Né? E tem áreas que a gente vai conseguir devolver mais lugares. Os estudos de possíveis locais do café, a gente consegue fazer um café muito mais interessante, né? Com uma vista muito mais integrada. Uma das opções era juntar aqui, ainda está em curso, porque aí ele come um pouco de lugar no boulevard.
Entendo que em janeiro de 2026 a gente já vai estar exatamente no que a gente está vendo aqui.
Eu acredito que sim. A meta é essa. A meta era até o fim do ano entregar tudo isso, junto com o prédio, e porque a próxima fase vai aqui para cima, pegar a boate e depois deve entrar a piscina.
Agora, acho que para a gente encerrar esse primeiro bate-papo, como é que é essa história de você regendo a Sinfônica?
Olha, na verdade, no dia que eu que estou regendo, acho que o regente já veio no plano diretor, né? A gente trabalha muito, mas muito junto com todo o pessoal do patrimônio, né? Que cuidam do clube todo. Tem um time incrível trabalhando, né? Isso é essencial. E são muitos profissionais envolvidos, e ainda mais aqui no clube. O que é um ponto interessante aqui do clube? Tem uma grande variedade, mesmo que eu sou arquiteto, tem o próprio conselho, o pessoal, todos engenheiros, e muitos sócios contribuíram, né? Tem o Beto, que fez toda a parte de áudio e vídeo, que manja pra caramba, fez um projeto incrível. Todas as áreas, né? A gente fala muito de patrimônio, mas esse projeto foi feito com toda a área de alimentação de bares e restaurantes. Daí a gente passou para a área social, porque a área do meio é uma área para festas. Depois de tudo isso, ainda vai para o conselho, que aí então tem mais gente ainda. E não é um projeto de uma pessoa, né? Ele no fim é uma grande orquestra, né? Eu acho que eu tive a sorte de estar num ponto ali de conseguir juntar essas seleções, mas também eu brinco que é isso, eu estou há 46 anos estudando para fazer esse projeto, né?
Elizabeth, o que você acha do projeto dele?
Bom, eu tenho só que dar os parabéns. Eu admiro você, Lula Gouveia. Eu admiro você há muito tempo. Tive a felicidade de te conhecer pelas mãos do Maurício. Muito obrigada por ter vindo, por aceito o nosso convite. Muito obrigada, Nayá. E parabéns, porque a gente se sente muito bem no seu projeto. Porque eu tenho certeza que você pensou na gente para fazê-lo.
Estou emocionado aqui, né? Mas eu agradeço, eu acho que todo mundo, a gente tem muita... E, gente, é nossa casa. Eu cresci aqui, minha mãe está aqui, cresceu, minha filha, né? Então é super importante. Né? Aí falando como sócio, o que eu gostaria de ver era que tudo fosse tratado com esse carinho que a gente trata. E é muito legal ver que, e agora, entrando em processo, a gente entrou nos bastidores do clube. E é impressionante, o clube é uma cidade, né?
É lógico que é.
Então, eu fico muito feliz de participar, de poder falar. Temos mais projetos para frente, gostaria de voltar. E é um prazer. Obrigado.
Obrigada.
Arte na Arquitetura, apresentando hoje o paulistano de ontem e o de amanhã.
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.